Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
E o plano de Deus? Os planos de Deus é o seu propósito com relação a tudo o que existe e acontece. O ensino geral das escrituras afirma que Deus tem um plano e ele atua na condição e na condução de todas as coisas para que esse plano se estabeleça, para que esse plano, esse propósito seja cumprido. Então podemos afirmar que neste momento o plano de Deus está sendo concretizado. O plano de Deus não é algo distante da nossa experiência de vida, ao contrário, ele a inclui. Se o plano de Deus abrange todas as coisas, obviamente que cada um de nós também está incluso nesse plano. Plano, decreto, vontade, conselho e propósito de Deus. A Bíblia usa alguns vocábulos para se referir ao plano de Deus. Então, na Escritura lemos sobre o decreto de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre o conselho de Deus, sobre o propósito de Deus e sobre os pensamentos de Deus. Mas todas essas designações, na maioria das vezes, são expressões sinônimas para falar do plano soberano de Deus. Frequentemente nós falamos do plano de Deus na forma plural, ou seja, falamos sobre os seus decretos e planos, inclusive até mesmo alguns versículos bíblicos falam do plano de Deus. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 2 diz: "Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado ou pode ser impedido." Contudo, isso não significa que Deus tenha vários planos independentes e desconexos uns dos outros. Deus é onisciente, o que implica que o conhecimento que ele tem é algo sucessivo, como é para nós. Em nossa experiência humana, nós obtemos o conhecimento à medida que aprendemos novas informações. Então fazemos planos, alteramos esses planos conforme o nosso conhecimento aumenta ou se modifica. Por isso que para o homem é impossível ter só um plano. Mas o conhecimento de Deus é sempre imediato e simultâneo. Não há nada que ele tenha que aprender, porque ele possui todo o conhecimento e sua compreensão acerca de tudo é sempre completa. Então, por isso, o plano divino é essencialmente um único ato da vontade de Deus que contempla tudo o que existe e acontece. Portanto, quando o escritor bíblico fala sobre o plano de Deus no plural, podemos considerar que ele está aplicando um tipo de linguagem do observador. Esta é uma expressão correta no ponto de vista humano. Falamos nos planos de Deus, porque embora seja o plano seja único, absolutamente imediato e simultâneo na mente soberana de Deus, ele também é executado no espaço e no tempo. Então a nossa mente limitada naturalmente nos leva a enxergar esse plano divino como se fosse uma série de planos ou decretos. Tudo bem pensarmos assim, mas não podemos nos esquecer jamais que esses planos, na verdade, possuem uma unidade inquebrável. Ou seja, eles são o conselho, a diretriz do Eterno. E do que trata o plano de Deus? Como já foi dito, o plano de Deus trata acerca de tudo. O plano de Deus é a sua decisão eterna no que diz respeito a todas as coisas. O mundo foi criado porque este é o plano de Deus. Todas as escrituras que há no universo material, espiritual, existem por causa do plano de Deus. Olha o que diz Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Apocalipse 4, 11. Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Todavia, o plano de Deus não apenas tratou da criação do mundo, mas também de sua sustentação. Deus planejou criar o mundo e sustentá-lo de uma forma providencial, como escreveu o autor aos Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, 3 é muito forte, muito profundo. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Diz o seguinte, o autor sacro: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, o plano de Deus não apenas tratou da criação, mas também de sua sustentação. Deus planejou criar o mundo e sustentá-lo de forma providencial. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3. O plano de Deus para a continuação e sustentação da criação inclui cada detalhe de cada acontecimento, bem como cada milímetro, cada molécula da extensão do universo, cada parte que forma cada célula de cada ser vivo. Tudo isso é parte do plano e do propósito de Deus. O salmista, no Salmo 139, ele vai trabalhar essa verdade irrefutável. Salmo 139, versículo 16. Assim nos diz. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda em informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Amém? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, o plano de Deus para a contínua sustentação da criação inclui de fato cada detalhe. Então, tudo o que já aconteceu até aqui, o que está acontecendo, o que ainda irá acontecer, sempre esteve no plano de Deus. Deus jamais foi surpreendido por coisa alguma. Portanto, o plano de Deus trata desde das maiores coisas até as menores. Olha, eu não vou conseguir concluir essa reflexão hoje, então eu vou continuar essa mensagem amanhã. Por favor, não deixa de vir amanhã, para a gente continuar, para a gente fazer o desfecho desta reflexão.